11:03 no horário de Brasília. Você que nos acompanha em toda a região oeste, você que nos acompanha também pelas plataformas digitais. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, terça-feira, dia 3 de maio de 2022. Lembrando que o ouvinte pode interagir sempre com a CBN Cascavel, pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991377533. E dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado federal, hoje estamos tendo a satisfação de receber o jovem Henrique Mecabô. Ele é do Partido Novo. Henrique, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande estar aqui falando com você, em especial no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, no aniversário de 3 anos da CBN. Parabenizo aí a emissora, o empresário Renato Silva, também pré-candidato, e agradeço pelo convite para estar aqui com o ouvinte nessa manhã.
Você é empresário, a CBN completou 3 anos no dia 29, a gente agradece aí também os cumprimentos. É empresário, formado em economia, é cientista político, mestre em economia, inclusive com formação em Toronto, no Canadá, é isso?
É isso aí, 25 anos, mas uma bagagem acadêmica e também profissional já bem cheinha para me preparar para bem representar o povo aqui do Oeste lá em Brasília.
E o que motivou você colocar o nome à disposição?
Zé Roberto, o que mais me motivou foi a urgência. Eu fui para fora do país, consegui uma bolsa de estudos, saí aqui de Cascavel para estudar fora, achando que ia trabalhar no mercado financeiro. Mas comecei a mais e mais me interessar por política lá no Canadá e começar a estudar ciência política. E para bater o martelo se queria ou não seguir essa trajetória de ciência política, vim trabalhar em Brasília, nas minhas primeiras férias lá no Canadá. E nas primeiras semanas eu estava eletrizado. Aqueles caras faziam as leis que mudavam a minha vida, o negócio do meu pai, que já está 40 anos na Plantar aqui em Cascavel. Então eu achava aquilo fantástico. Chegou ali ao final da segunda semana, eu já estava um pouco frustrado, porque eu via que o nível das discussões ali em Brasília, na Câmara, por vezes era muito baixo. Os nossos representantes pareciam um pouco despreparados, sem fundamentação para o que estavam debatendo, parecia um papo de compadre ali um com o outro. E aquilo me provocou a querer voltar e me colocar à disposição para melhor representar a população lá em Brasília, porque o poder está tão concentrado lá que muita gente depende das decisões de lá para ter um bom acesso a políticas públicas aqui na base. Então, a partir daquele momento lá, eu me propus, passei a viver esse propósito de melhor me preparar para representar a população lá em Brasília. Eu concluí minha graduação fora do país, concluí um mestrado em economia fora do país, em Toronto, lá no Canadá, e rejeitei as propostas que eu tive lá fora, que eram bem endinheiradas, porque eram em dólar, porque eu não conseguia ficar lá fora sendo consultor de agência do governo, falando com o Banco Central lá, e vendo que eles não tinham problema para resolver. Aqui a gente tem gente que não tem acesso a saneamento básico, a uma educação, principalmente na primeira infância, educação básica de qualidade, e lá eles estavam discutindo que a inflação estava 0,2% abaixo da meta, por exemplo. Então eu sentia que, apesar de mais bem remunerado lá, eu não estaria resolvendo os problemas da minha gente, eram problemas que não eram meus, e aqui nós temos problemas muito maiores para atacar. Então assim que eu pude, eu voltei para o Brasil, passei a conhecer as prefeituras mais de perto, aí em 2 anos de empresa, numa prova digital, sendo consultor de prefeituras, e agora nessa primeira oportunidade eleitoral que eu estou tendo por meio do Partido Novo, estou me colocando à disposição como pré-candidato a federal.
E por que a opção pelo Partido Novo?
O Partido Novo foi um partido que deixou as portas abertas para o diálogo comigo desde que eu comecei a conhecer a política brasileira mais de perto. E antes mesmo de serem eleitos os primeiros deputados federais do Novo, e a vereadora mais votada de Curitiba, que foi a Indiara Barbosa, também do Partido Novo, conversavam bastante comigo, meio que me mentoravam em algum sentido, porque sabiam dessa minha vontade de ajudar no debate público de alguma forma. E eu não sabia se seria como pré-candidato, seria num cargo no governo ou algo do tipo. Mas, além dessa abertura que eles tiveram para me mentorar, eu, jovem que sou com 25 anos, também sempre teve um alinhamento de valores muito claro para mim. Eu sempre... crescendo aqui em Cascavel, até os 20 anos eu morei aqui, eu via os entraves para o negócio do meu pai no agro. A minha mãe, por 16 anos, foi gerente de uma estatal, da Telepar. Então eu via de perto ali como nem sempre o setor privado caminhava junto com o setor público, como o setor público tinha algumas barreiras a mais. e aquilo me incomodava. Eu tinha a impressão que, estudando lá fora e olhando para o Brasil, que o nosso governo gasta muito e gasta mal. A gente às vezes gasta nas coisas erradas. E eu fui encontrando essas mesmas bandeiras no Partido Novo, que é um partido que quer que o governo se concentre em educação básica, em segurança pública e em saúde, e deixe o setor privado tomar conta do resto, né, dos investimentos. Um partido que critica muito a alta carga tributária que a gente tem no Brasil, que é altíssima, que dificulta os empreendimentos, que critica bastante as burocracias para alguém abrir um negócio, critica muito os privilégios da classe política e do alto escalão do judiciário, que ganham tanto num país onde a média de renda é tão baixa, onde a gente tem tanta gente passando fome. Então eu encontrei uma casa ali, não só pelas amizades, pelo bom acesso que eu tive desde o começo, mas principalmente por esse alinhamento de princípios e valores que cresceram comigo e que o partido carrega desde sua fundação.
E como que está o Novo no Paraná? Ouvintes participando aqui da CBN, o Olavo, muito obrigado, a Marlene também, o Sidney, ouvintes interagindo aqui com a 93.9 e querendo até saber mais informações sobre o Partido Novo. No Paraná, não terá candidatura própria ao governo do Estado?
Não terá candidatura própria ao governo do Estado. Eles ainda seguem conversando com o grupo do próprio governador Ratinho Júnior para ver como vai se dar esse desenho. Mas o foco do partido hoje, principalmente porque nós passamos aí 4 anos vendo que o Congresso manda tanto no país, né, que independente de quem seja o presidente, o Congresso pode propor muito e barrar muito, o foco do partido está em, pelo menos, dobrar sua bancada de deputados federais. Na eleição de estreia a nível federal em 2018 foram eleitos 8, eles querem pelo menos dobrar isso e estão vislumbrando 1 a 2 cadeiras, eu pessoalmente enxergo 1, aqui no Paraná. Uhum. Vem com chapa cheia de deputados federais, são 31 pré-candidatos, e com isso todo mundo vai fazer seu trabalho de formiguinha, de rádio em rádio, porta em porta, para somar essa cadeira. E eu estou vendo um cenário pessoal muito bom para mim, para ser esse cabeça de chapa do partido aqui no Estado.
São 30 deputados paranaenses que vão estar lá. O Novo quer colocar pelo menos uma cadeira representando.
Perfeito.
O Paraná.
Isso aí.
E representando o Brasil, quantas cadeiras devem ocupar lá o Congresso? Tem mais ou menos ideia dentro da estimativa, ou pelo menos da perspectiva?
A mira hoje é em 16 deputados federais do Partido Novo. É dobrar a bancada que já existe de 8. A gente vem trabalhando com muita visibilidade, principalmente em Minas Gerais, com o governador Romeu Zema. Eu tive a felicidade de estar com ele, de ter longas conversas, e garantir o apoio dele para a minha candidatura aqui pelo Paraná. E lá, com o trabalho fenomenal que ele vem fazendo, deve-se aumentar a bancada de 2 para 4 federais. No Rio Grande do Sul, o deputado Marcel Van Hatten, também aquele loirinho que fala muito bem, ele foi já o mais votado do estado em 2018 e quer ser novamente para levar outros colegas do Novo com ele. Então ali deve aumentar também a bancada, e temos também boas chances de ampliar nossa bancada de Santa Catarina. E alguns outros estados, como é o caso do Paraná, de Goiás, estão tentando a sua primeira cadeira do Novo, para a partir disso os deputados do Novo darem exemplo, mostrarem que fazem diferente para, nas próximas eleições, expandir novamente esse time.
Felipe também acompanhando a CBN, o Wilson, muito obrigado. E tem pergunta aqui em relação à presidência da República. Terá candidato à presidência, o Partido Novo?
O Novo terá candidato próprio à presidência, que é o Felipe Dávila, um cientista político de São Paulo.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho de economia, aproveitando a sua experiência. Mestre em economia, com formação em Toronto, no Canadá. A política adotada pelo governo federal, Paulo Guedes, qual que é a avaliação que você tem?
Eu tenho a avaliação que o Paulo Guedes, ele fez bastante, mas poderia ter feito um pouco mais, né? E tendo aí um segundo mandato, eu espero que ele tenha a oportunidade de pautar esse liberalismo de verdade, de privatizar mais empresas. Algumas dependem só da canetada do governo, então a gente espera ver isso avançar, porque, de novo, não faz sentido a gente cortar alguns subsídios, por exemplo, do agro, que é a força motriz da nossa economia aqui da região oeste, mas continuar subsidiando estatais de comunicação, de chip, que pouco produzem pelo país e acabam servindo de cabide de emprego para amigo de político. Isso é uma coisa que o Novo se posiciona muito contra e que a gente espera ver mudar. Mas o cenário econômico em geral, eu até vim agora de um encontro ali na Center, que é um escritório credenciado da XP Investimentos aqui em Cascavel, e a gente estava falando que apesar da alta inflação que a gente está vendo, felizmente o Brasil já é calejado nisso, né? A gente teve experiências de inflação aí nos anos 90 que nos deixam muito mais bem posicionados para reagir a isso agora, a essa escalada dos preços, do que outros países, como até os Estados Unidos. Então a gente está vendo capital de investidores de fora do país sair de seus países e entrar no Brasil, e nisso se fortalece a nossa moeda, se fortalece a nossa economia. Felizmente parece que a gente tem um caminho para as coisas melhorarem aí no curto prazo.
Com essa inflação, o Copom inclusive volta a se reunir, o Comitê do Banco Central se reúne nessa semana, amanhã sai aí a nova taxa de juros, nós estamos com a Selic 11,75, deve aumentar mais um ponto para 12,75. Até onde vamos com essa taxa Selic?
Eu acho que ela pode ainda subir um pouco mais. Sempre me dizem que pedir para economista chutar a porcentagem da Selic e o valor do dólar é pedir para o cara se lascar. Mas eu acho que ela ainda sobe um pouco mais para além desses 12. Poderia voltar ali ao patamar que a gente teve há alguns anos, de talvez até 15, 16%. Mas com esse capital entrando no país, com a nossa moeda se fortalecendo, eu acho que ela volta a baixar, o nosso mercado volta a se aquecer, e é o que a gente precisa, né? Porque as pessoas estão sentindo essas reuniões do Copom sendo refletidas lá na gôndola do supermercado, que é onde dá problema na hora de fechar a conta.
E essa alta é justamente para conter a inflação, tem ajudado ou não, na sua opinião?
Tem, ela tem estancado um pouco, ela desaquece a economia em algum sentido, né?
Inibe os investimentos, que é um problema sério, né?
Perfeito.
Mas não tem outra saída.
Infelizmente, ainda não inventaram outra saída para isso. E existem alguns programas econômicos aí de candidatos que propõem umas medidas meio loucas aí de imprimir mais dinheiro, porque isso não vai gerar inflação. Mas o que a gente olha, o que funcionou no mundo, infelizmente, a única maneira de brecar a inflação é subir os juros para dar uma esfriada na economia, segurar os investimentos dos empresários até a casa se ajeitar, para depois as coisas voltarem a fluir.
Você falava sobre a inflação e a inflação em todo mundo, com a pandemia, com a retomada, com a falta de produtos, uma série de coisas, o petróleo disparando, o conflito lá no leste europeu, tudo isso vai impactando, não é? E vai trazendo dificuldades. Mas o Brasil, se a gente for analisar a 2020, o PIB, né, que teve ali uma queda de 3,9%, depois em 2021 uma alta do PIB de 4,6%, então se nós juntarmos aí os dois anos, o Brasil cresceu 0,7%. O Paraná, você que é ligado ao agro, o Paraná teve uma queda de 1,8%, segundo o IPARDES, em 2020, depois cresceu pouco em 2021, abaixo da média nacional, 3,3%, mas somando os dois anos, 1,5% de crescimento, quer dizer, o dobro da média nacional durante os dois anos, e crescendo mais, falando do Brasil, em relação a outros países nesse período de pandemia. A impressão que a gente tem, e você como economista, mestre em economia, guardadas as devidas proporções, a situação não é tão ruim assim devido ao cenário. Ou é ruim?
Eu acho que, claro que é muito difícil falar que a solução não é, a situação não é ruim, com os preços subindo tanto e com as pessoas sentindo falta de comida na mesa, que é o que importa no final do dia. Mas realmente é um fenômeno mundial, né? Eu ainda converso com amigos de vários países que estão vendo isso acontecer ao redor do globo todo, e que não tem a felicidade, como a gente tem no Brasil, de ter já muitos calos aí de inflação para saber responder mais rápido, de ter um setor resiliente, que é o nosso agro, que é o setor cooperativo que tem crescido aqui, por exemplo, porque já foi visto que as cooperativas, por exemplo, no Brasil, eu tenho conversado muito com o cooperativismo, em geral, uma cooperativa, ela tem uma vida de mais de o dobro do tempo médio de uma empresa comum, porque ela é mais resiliente, ela consegue pegar capital dos cooperados para se segurar em tempos de turbulência e prosperar no longo prazo. Esse tipo de resiliência que a gente tem na nossa economia aqui, nem todo o país vê. Então, claro que é um cenário ruim. As pessoas estão passando fome, as pessoas veem um aumento de cargos sendo aprovado na Assembleia Legislativa, veem os salários altos do Judiciário e não entendem por que falta a comida na mesa deles, enquanto parece que a classe política está sempre bem, o governo sempre tem dinheiro para gastar. Isso dói muito, mas olhando para fora do país, a gente vê que aqui talvez esteja doendo um pouquinho menos do que em outros lugares.
Fala-se muito do desemprego, né, em milhões de desempregos. A gente tem observado também, até aproveitando sempre a tua experiência, agência do trabalhador, empresários, dizendo que está precisando, você também ligado aí à área empresarial. Aí os empresários dizem, não, mas falta pessoas qualificadas, eu preciso de gente para trabalhar. Agência do trabalhador com aquela relação, o próprio Paraná, a geração de empregos no Paraná foi recorde nesses últimos meses, nesses últimos anos. Tudo isso também não dá uma impressão de que realmente alternativas existem e que às vezes falta da própria pessoa, do próprio indivíduo também fazer a diferença, não esperar só do político, só do Estado?
Com certeza. De novo, é uma situação muito dura, né? E muitas famílias vêm passando fome, vêm sofrendo com desemprego. Então é difícil julgar quem está passando por isso, mas é fato que existem oportunidades. E uma coisa que a gente criou no Brasil, e que eu critico muito isso, e que o Novo bate muito nisso, é que a gente se acostumou a depender muito do governo. E como os políticos tradicionalmente prometem tudo, e a única pessoa que consegue prometer tudo é quem mente, o eleitor acaba acreditando em mentiroso, esperando que a vida vai estar sempre resolvida pelo Estado. Então é importante entender esse momento de dificuldade econômica que a gente está passando, mas enxergar também que as coisas estão retomando, que é um momento de oportunidade, um momento de realocação no mercado, e que se a gente for depender dos políticos que estão lá, que eu vi de perto, que são muito mal preparados, ninguém vai conseguir ir muito longe. É até uma chamada de atenção em alguns indivíduos para que tomem as rédeas ali da própria vida e não dependam do governo, porque na outra ponta vai ter gente lutando para que o governo gaste menos e deixe mais dinheiro na mão do trabalhador, né? A gente, entrando agora no mês de maio, proporcionalmente a gente ainda não terminou de pagar impostos, né? A gente vai até o último dia, mais ou menos, dia 28 ali do mês de maio, proporcionalmente, só entregando o dinheiro dos nossos rendimentos, do salário aqui do operador da mesa na rádio, da sua remuneração, para o governo. Então acho que é importante, numa ponta, o cidadão assumir responsabilidade pela própria vida e pelas oportunidades que recebe, e na outra ponta é ter gente tentando diminuir esse Estado para que o peso não seja tão grande para o pagador de impostos, que isso é uma dor muito grande aqui no Brasil, né?
Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o agro. Sem dúvida, isso é delicado. Você falava também a respeito da importância do Congresso, e o Congresso, de fato, é extremamente importante. Tem gente perguntando aqui, o Rafael, sobre o que você pensa, conflitos entre poder, falando sobre o Supremo, entre os poderes, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Só quero lembrar que o agro, ele teve uma queda em razão da estiagem, uma queda no ano passado, no Paraná, de 9,5%, né? A indústria cresceu 8,5%, então a indústria ajudou o setor de serviços, mas o agro acabou derrubando o PIB paranaense com essa queda, né? Isso impactou muito para as pessoas ligadas ao agro e, de fato, reflete na cidade. O prejuízo é grande?
O prejuízo é grande. Eu acho que quem está no agro tem sofrido com essa crise hídrica muito forte. E, claro, ninguém controla as chuvas, né? Infelizmente, a gente não tem esse poder ainda. Mas eu voltei do Canadá e comecei a trabalhar com desburocratização de prefeituras. Eu me propus a fazer isso, apesar de uma remuneração mais baixa do que eu teria lá fora, para entender o que era a burocracia no chão de fábrica. No caso do agro, né, voltando para esse assunto do agro e da crise hídrica, a gente vê que tem algumas burocracias do governo federal e estadual que atrapalham o crescimento do setor, por exemplo, o acesso para irrigação às águas aqui de Itaipu, no Paraná. Isso é uma questão de lei que alguém na canetada decidiu e que gera um entrave para o produtor rural. Eu acho que muitas vezes o governo brasileiro acaba atrapalhando quem quer produzir e tenta inovar, criar estatais de diferentes frentes, quando a gente tem uma vocação muito clara para o agro, né? Eu vejo isso dentro de casa, por meio do meu pai, ali que trabalha já há 40 anos na Plantar, que é produtor rural. Mas olhando para o Brasil de fora do país, é consenso no mundo que a nossa vocação é alimentar o mundo todo. Nós temos 400 milhões de hectares de terras agricultáveis, 90 milhões ainda não foram explorados. É o quinto maior território do mundo. 13% das reservas de água potável. Então, o potencial de irrigação altíssimo. A nossa produtividade só cresce e cresce. A gente não tem que botar em trave do governo o crescimento do agro. A gente tem que deixar o agro produzir e dar infraestrutura para ele escoar essa produção, porque no final do dia isso é comida na mesa, não só do produtor rural, mas comida na mesa de todo mundo, né?
Agora, esse governo tem dado um apoio importante ao agro, não tem? Os agricultores não têm reclamado, as pessoas ligadas ao agro, pelo menos das políticas adotadas.
Claro, a ministra Tereza Cristina, eu conheci ela em Brasília, estive lá na frente parlamentar da agropecuária, é uma pessoa fantástica, técnica, muito capacitada, que viveu o agro antes de se tornar política e agora está política para ajudar o setor. Realmente existem muitos elogios do agronegócio ao atual governo do presidente Bolsonaro. E o agro nessas eleições, ele, para além de políticas públicas específicas, você vê que virou até uma questão de combate de narrativa, de que história os candidatos vão contar. Você tem aqui no Paraná o Requião como pré-candidato a governador, que disse claramente que não respeita título de propriedade a não ser que seja assinado por Deus com firma reconhecida em cartório. Então é lógico que o agro vai se colocar contra esse posicionamento da esquerda, porque a gente viveu aqui na região oeste, em um passado não tão distante, tensões de invasão de terra, invasão de propriedade rural. Nisso falta produção, o preço das coisas sobe no mercado e o produtor rural acaba desistindo de produzir, aceita que a terra vai ser invadida pelo MST, entrega a terra a preço de banana. Então é interessante ver o uso político do agro. Recentemente até uma vereadora de Porto Alegre postou nas redes sociais dela dizendo que o agro é fome quando o agro coloca comida na mesa. Então tem todas as questões de política pública, o que a gente pode fazer para ajudar esse setor que é essencial no país inteiro, em especial aqui na região, mas tem também essa questão de historinha política, né? Para que lado vai jogar contra, que lado vai jogar a favor, que lado vai buscar esse apoio do produtor rural.
Para a gente encerrar, estamos conversando com Henrique Micabô, ele é do Partido Novo, pré-candidato a deputado federal, e também é cientista político, além de economista e mestre em economia. Tem uma pergunta aqui do Rafael, ele diz assim: gostaria muito de saber, inteligente esse moço, diz aqui o Rafael, que ele quer saber sobre liberdade de expressão, como cientista político, crise entre os poderes, a democracia está ameaçada? Pergunta isso a ele.
Eu acho que a democracia é feita, né, isso a gente estuda a nível teórico também, ela é feita, construída de uma maneira que ninguém, nenhum poder se sobressaia a outro. Ninguém pode mandar sozinho na canetada mais do que ninguém. Então, a gente tem visto aqui no Brasil uma escalada do poder judiciário a nível de decisão, onde ministros do Supremo na canetada resolvem as coisas, e pessoas não eleitas, né, que passam por cima dos representantes do legislativo, do executivo, e dão canetada limitando que meios de comunicação a gente pode usar, se o WhatsApp pode ou não ter alguma funcionalidade, o tamanho de grupos no Telegram, que tipo de informação pode circular. Isso é muito problemático. E a gente tem problemas no judiciário também de nível administrativo, né? A gente, 7 em cada 10 pessoas no Brasil ganham menos de R$ 1.800, e os juízes estão indo lá ao Supremo para pedir um aumento para 54 mil de teto, porque 39 mil não está suficiente. Então eu entendo, sim, como cientista político, não só como pré-candidato, que o judiciário tem afrontado os outros poderes, tem crescido no poder da canetada, e isso não é aceitável. Falando principalmente em liberdade de expressão, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, é essencial que a gente mantenha a nossa liberdade de discutir informação abertamente, e inclusive de ver onde há algo mentiroso. Isso tem que aparecer para que seja apontado, para que o Zé Roberto possa aqui no programa endereçar as mentiras que surgem, e para que fatos, né, para que mentiras sejam combatidas com fatos. A gente não pode aceitar uma limitação da nossa liberdade. Mas é muito importante também entender por que o judiciário chegou nesse patamar, os ministros do Supremo, né, como Alexandre de Moraes, o Xandão, chegaram nesse papel de poder, de na canetada decidir as coisas. Isso acontece muito porque os deputados se omitem de algumas discussões. Eles não querem entrar em debate polêmico, não querem se indispor com o eleitor por razões eleitorais, e nisso algumas coisas não podem ficar sem decisão. Então, ao longo do tempo, os nossos representantes na Câmara em Brasília deixaram o poder para o Supremo decidir porque não queriam se indispor, e agora eles meio que criaram um monstro. O poder do Supremo ficou grande demais. Eu acho que isso é algo que a gente tem que monitorar, e como parlamentar pretendo combater lá em Brasília.
Henrique Micabô, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Zé Roberto, obrigado pelo espaço, obrigado ao ouvinte que nos acompanhou, espero poder voltar.
Sônia também acompanhando, quem mais daqui? O Valdeir, o Cláudio, a Simone, eu vejo aqui no Facebook a Irene Bittencourt também interagindo conosco. Conversamos com Henrique Micabô, ele é do Partido Novo, pré-candidato a deputado federal, tem 25 anos, é empresário, formado, graduado em economia, com mestrado em economia, formação em Toronto, no Canadá, e é também cientista político. Agora, 11h28.